A demência está longe de ser apenas perda de memória. Trata-se sim de um declínio progressivo que engloba não só a perda de memória, mas também da capacidade intelectual, raciocínio, competências sociais e alterações das reações emocionais normais. Raquel Martins é psicopedagoga da Casa de Saúde de São João de Deus e explica que não é possível traçar um perfil de quem pode vir a sofrer demência, mas ainda assim presta atenção a alguns fatores.
Não é possível associar, categorizar em termos de profissões. Nós sabemos é que, digamos, a baixa taxa de escolaridade associada a um menor uso ou menor aquisição de competências dos sujeitos acabam por influenciar na possibilidade de maior, digamos, de incidência de diagnóstico nestas pessoas. Portanto, a baixa escolaridade, a baixa utilização ou, digamos, a menor aquisição de competências por parte das pessoas poderá ter influência, portanto, numa maior incidência de pessoas com demência, sim.
Em Portugal, estima-se que existam cerca de 153 mil pessoas com demência, 90 mil delas com doença de Alzheimer. E embora associemos muito a demência às pessoas mais velhas, a problemática não lhes é exclusiva.
Não é exclusiva, há demências que até surgem numa fase mais, digamos, final da vida adulta, mas antes da idade avançada, mas está muito associada à fase mais senil. Porquê? Porque associam esta doença a partir dos 65 anos e ela duplica a cada 5 anos. Portanto, com 65 há um grupo, mas depois a cada 5 anos este número de pessoas afetas com este tipo de doença duplica.
Feito o diagnóstico, a pessoa tem de ser estimulada. Há processos de estimulação e treinos realizados para retardar a evolução dos sintomas, como explica Raquel Martins.
De competências instrumentais, a inserção social do sujeito poderão ajudar a retardar a evolução dos sintomas. Portanto, depende muito da intervenção a que o indivíduo está exposto. Portanto, quanto menor for estimulado, mais o agravamento se vai fazer sentir.
Com a progressão do Alzheimer ou de quaisquer outras demências, como doença de Parkinson, demência vascular, entre outras, compromete-se a autonomia da pessoa que, gradualmente, vai dependendo de outras pessoas. Maria já passou dos 50 anos. Cuidou inicialmente do pai, depois da mãe, ambos com demência.
Ele chamava noite e dia, sempre a chamar pelo meu nome, e eu ia à beira dele. Ele uma hora dizia não quero nada, outra hora dizia coisas sem jeito nenhum, e aquilo constantemente, sempre a chamar por mim, sempre a chamar por mim, e a esquecer-se, com muito esquecimento, a esquecer-se das coisas, dizia as coisas sem anexo. E depois fui percebendo assim, foi um neurologista e fizemos exames e ele descobriu que tinha demência e Parkinson, mas o Parkinson foi antes, para ele andar assim muito coisa, que tinha demência, que estava com demência, e começou a tomar medicação e pronto, e foi assim. Já quando começámos a sentir, aquilo começou logo a quebrar, já a precisar de eu caminhar. Por exemplo, ele era agricultor, o meio de transporte dele era o trator, que não podia deixar o trator, e a gente andava sempre em cima dele. E, por exemplo, ele ia para o campo, íamos como demorava, íamos ao encontro dele, íamos procurá-lo. E já uma vez ou outra, ele perdia-se no caminho, perdia-se assim um bocadinho. Começámos aí também a fazer essas queixas ao médico, a dizer e tal, e foi o início da demência.
Com a progressão da demência, logo o pai de Maria começou a depender de outras pessoas. E passando algum tempo, também na mãe de Maria foram sendo identificados sinais de demência.
Eu não sei bem explicar, mas eu acho que a minha mãe, depois eles dormiam os dois na mesma cama, mas depois tínhamos que separá-los, pô-los em cada sua cama articulada. Eu acho que tanta vez que a minha mãe, que ele chamava, sempre a chamar, e a minha mãe ali à beira, ela começou também a chamar por mim e disse, ele está sempre a chamar e tu não falas. E começámos a perceber que parece que aquilo que se pegou. E começámos a perceber que a minha mãe também não estava bem, mesmo explicando que ele estava doente, mas ela não entendia. Eu acho que aquilo parece que foi pegado. Começou ali, nós a notarmos ali já... Qual que é a diferença? Notámos logo.
Eles tinham que idades, mais ou menos, quando descobriram?
O meu pai teria 83 e a minha mãe teria 79, 80.
Com a demência, como já o dissemos, pai e mãe dependeram sempre de Maria.
Eles dependiam de tudo e depois assim eu tenho 3 irmãos. Mas eu que estava em casa, os meus irmãos, eu estou solteira e os meus irmãos estavam casados e todos tinham a vida deles, não é? Os trabalhos e tudo. E eu é que fiquei ali sempre, eu apercebi-me sempre da primeira hora que as coisas estavam bem. Só que eu cheguei a um ponto que cansei, já não aguentava mais, porque era noite e dia. Eu tinha noites no porapé 5 vezes por noite, e por exemplo, eles moravam, eles dormem no rejeição e eu durmo no primeiro andar. E então ele chamava, o meu pai chamava e eu, ou então a minha mãe, e eu não ia logo. Portanto, já tinha ido uma vez, ou duas, ou três, já sabia. E aquilo era a noite toda. E eu comecei a não poder dormir, já não aguentava com dor de cabeça. E fui mesmo assim ao fundo. Um dia, ele, quando vinha ao centro levantá-lo, fazer a higiene, deixava-o na cozinha, tomava um pequeno almoço. Pensávamos que as coisas que iam ficar cegadinhas continuava sempre. Maria, 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 sempre, sempre, sempre. Cheguei a um ponto e disse, não aguento mais.
Raquel Martins é psicopedagoga da Casa de Saúde de São João de Deus e lida quer com pessoas com demência, quer também com os respectivos cuidadores. O desgaste é facilmente identificável nos cuidadores, bem como outro tipo de lamentos.
Primeiro, sente-se que não há, digamos, por parte ainda do Estado, um olhar atento para este problema dos cuidadores. Portanto, eles estão a descoberto, por assim dizer, do Estado, não têm, digamos, medidas que os encore. As medidas de descanso que estão preconizadas nem sempre estão no acesso fácil. Nós sabemos que Portugal é um dos países com maior tradição dos cuidados nas doenças, nas pessoas com idade mais avançada ficarem ao alcance dos familiares ou outros cuidadores informais. E, portanto, muitas vezes estes cuidadores ficam, digamos, sozinhos, sentem-se desamparados. Com isto, crescem os problemas de saúde mental deles. Portanto, vêem-se sem proteção, sem capacidade, digamos, concreta de executar as tarefas na prestação de cuidados e, ao mesmo tempo, começam a surgir sinais de desgaste. E esse é o problema maior nos cuidadores, que muitas vezes repercute na necessidade de internamento dos seus familiares mais imediata possível, no uso excessivo de consultas hospitalares, de saúde, porque efetivamente não estão capacitadas as pessoas. E os sinais de desgaste porque chegam a um ponto de exaustão, de stress, lidam muito com situações de stress e acabam por ter um desgaste emocional exacerbado e não têm a quem recorrer no sentido de obter este suporte.
São pessoas que cuidam e às quais falta algum amparo. Ora, face ao desgaste de Maria, o pai foi internado, mas mesmo assim implicou a continuação de um acompanhamento exigente.
Ele foi internado e depois eu ia lá todos os dias, cansei-me de ir lá, desgastei-me de estar lá, porque tendo pessoas vizinhas e lá internadas, e ele continuava a chamar noite e dia. E depois as visitas, eu até com ele, então, São Manuel, tal, a Maria. Eu, para não incomodar os outros, ia lá, passava o dia lá. Eu cheguei a um ponto que estava saturada, cansada do hospital. E depois ele abriu a porta do hospital, quando eu entrava, havia aquelas portas de correr. E ele estava, Maria, eu ia pelo dor, Maria, a cabeça já me sabia.
Maria percebeu que o pai estaria melhor em casa.
Fui ter comer de família e disse-lhe, Sr. Doutor, agora queria que ele fosse para casa. E ele botou as mãos na cabeça, mas o quê? Vais embora para casa? E eu disse, Sr. Doutor, não é por ninguém, porque eu estou cansada de ir para o hospital. E dormi bem naquele estado e fazia coisas que ele fazia, tirar fralda, descobria-se todo, de ele estar, chamava a noite e dia por mim, de eu lhe dizer, está a abrir dele, está caladinho, estou aqui.
O seu pai reconhecia como filha?
Ou... Tinha momentos. E depois eu dizia, está caladinho e tal, coisa que meu pai nunca na vida me disse, nem nunca, eu sabia que ele estava doente. E ele disse, está quieta, não me toques, que eu vou-te arrebentar estas mãos na parede. E eu aguentei tarde, aguentei, depois chamei a enfermeira, que essa é a enfermeira amiga. E eu disse-lhe, senhora enfermeira, olha, eu já não reconheço o meu pai. E eu acho que vou levá-lo para casa, porque sei lá, se as coisas mudariam um bocadinho. E ela disse, mas tu, quando ele está assim, tu sais. Não estejas aqui no hospital, tu sais. É por isso que ele está aqui, para tu descansares um bocadinho. Eu não consigo. Acha que eu vou deixar meu pai, que tolinho. Meu pai que nunca foi esta pessoa. Levámo-lo para casa numa terça, às 11h30, e ele dormiu até às 2 da tarde do outro dia.
E a esperança?
Ele tinha momentos que percebia, caladinho, e por lá dizia, ai, isto vai acabar, esta demência. Mas depois começou, continuou a trabalhar. Mas nunca foi tanto como no hospital. Nunca, nunca, nunca desfiz uma fralda, nunca fiz chip ao lado, nunca. Só que eu acho que lá não tinha conforto, não estava aconchegado.
Não se sentia em casa.
Não, não. E depois continuava a achar por mim, e eu às vezes, eu sei o que é que quer, e ele dizia, quero que esteja com a minha beira. E eu tentava estar ali pela beira dele. Quando saía, ele tinha um quadro da fotografia da mãe, que era a única coisa que tinha no quarto, e eu dava para chorar. E ele ia chamar, e eu assim, minha mãe, minha mãe. E eu assim, você que está a dizer? E dizia, estou a desabafar com a minha mãe. Portanto, a mãe morreu há muitos anos.
Pelo meio, Maria perdeu toda a vida social.
Trabalhar, não trabalhava já doméstica, mas dava catequese, tive que deixar, andava na piscina, tive que deixar, fazia parte do grupo rural, tive que deixar, ajudava lá uma vizinha, tive que deixar, deixei tudo, tudo para trás, deixei tudo.
E, portanto, foi percebendo que para além do desgaste, isso, o facto de ter os seus pais doentes, estava também afastada da comunidade.
É assim, eu pensei sempre que conseguia fazer tudo e conseguia estar em todo lado, e dei o meu até ao fim, até não poder mais, porque eu também sou transplantada. E fiz o que pude e o que não pude, depois fui-me ao fundo do poço. Não fui mesmo assim, mesmo ao fundo, ao fundo, ao fundo. Não conseguia. E depois eu dizia, está caladinho e tal, coisa. Coisa que meu pai nunca na vida me disse, nem nunca sabia que ele estava doente. E ele disse, está quieta, não me toques, que eu vou-te arrebentar estas mãos na parede.
Você não sabe quem eu sou, hein? E ela dizia, sei, quem sou? Isabel. Mas agora já não diz isso. Há coisa dos meses ainda dizia, sei, mas fixava-se muito aquilo.
Um reflexo.
Hoje,
um reflexo, não
sabe
é?
Quem eu sou? Nem responde. Quando se canta no Sossuí, a boca
foram muitas
mal.
Noites em branco.
Perde-se
hoje são
muita
muitas
noite.
Noites em branco. Não há uma noite inteira. Há muitos anos. Porque não pode.
O pai de Maria faleceu há pouco tempo. Agora, esta mulher tem a seu cuidado a mãe.
Mudou totalmente. Por exemplo, nos meus 15 dias não quis sair, mas ao fim de 15 dias saio da noite, mas dou uma volta a pé, a caminhar. Entrei à piscina, porque como tenho a senhora e a minha mãe de longe, estar com o meu pai, não é? Já vou para a piscina, mas noto que já é uma liberdade. Não tem nada, nada, nada a ver. Porque mesmo o meu pai, eu sabia que ele nunca ia abaixo da cama, não era preciso de grados, não era preciso de nada. Agora, ultimamente, depois deu-lhe um derrame cerebral. Eu, se a senhora que está lá não estivesse, eu ao sair de casa, eu quase tinha que ir para trás, porque pensava que vai cair ao chão, não vai estar bem. Eu vivia ali num stress. Eu caminhava ao quarto, cozinha quarto, casa quarto, acho que se rompia o chão. Tantas vezes que ia sempre naquela, não vai estar bem, vai cair. Não estava bem, fosse ou não fosse, agora não. Não tem nada a ver.
Entretanto, Maria é uma das cuidadoras que aproveita o programa Pro Cuidador como um espaço onde pode desabafar, tem quem a ouça, ouve conselhos.
Muito, muito importante. Mas mesmo muito importante. Porque eu vou falar aqui um bocadinho da família, assim, dá-me-nos bem, mas há um ou outro meu irmão que não entende isto, porque cada vez que ele vinha lá à casa, ele dizia, olha, pai, está bem, o pai está fininho, está muito bem, e virava costas. Acho que eles, não digo os meus três irmãos, mas um ou outro, ele dizia, ele nunca percebia
nunca perceberam o estado dele. Por exemplo, que até quando eu entrei meu pai, o meu irmão disse-me que era para eu não ter trabalho. E eu já estava desgastada. E eles nunca entenderam isto. Nem entendem. Eu acho que eles não, hoje não entendem. Eles depois iam-se apercebendo, não é? Eu fazia de conta que não entendiam, mas foi mesmo muito, muito difícil. E este espaço, estes encontros, eu, mesmo assim, depois do meu pai falecer, eu queria continuar porque isto é bom, eu quero ouvir, e isto é um alívio.
Raquel Martins, já que o dissemos, é psicopedagoga da Casa de Saúde de São João de Deus e lida quer com pessoas com demência, quer também com os respectivos cuidadores. Dá-nos conta dos sinais a que importa estar atento.
A demência caracteriza-se por um enfraquecimento psíquico profundo, global e progressivo, que altera as condições psíquicas e intelectuais do sujeito, fazendo com que a sua conduta social e comportamental fique alterada. Por outro lado, acresce também este fator, o facto do sujeito também desintegrar de si a sua personalidade, digamos, ao longo do tempo. Os traços de personalidade, aquilo que as pessoas conhecem daquela pessoa, começam a não se rever na imagem que têm dela. Esta doença é progressiva, como já disse. No início, portanto, o sujeito não consegue fazer algumas coisas complexas do seu dia-a-dia, algumas atividades mais instrumentais da vida diária, nomeadamente algumas atividades que exigem uma sequencialização, algumas tarefas que sejam divididas em algumas subtarefas, tem dificuldade em memorizar, por exemplo, nomes, e, portanto, este estado vai agravando até que o sujeito deixa de conseguir fazer coisas básicas do seu dia-a-dia, nomeadamente vestir-se, alimentar-se, portanto, autocuidar-se, por assim dizer, assim como fazer, por exemplo, algumas tarefas domésticas que poderia eventualmente fazer em casa. Portanto, este estado vai avançando desde as tarefas mais complexas para as mais simples e ele vai deixando progressivamente de as fazer.
Numa fase inicial, explica Raquel Martins, há uma certa desvalorização dos sinais.
Numa fase inicial, de facto, denota-se isso. As pessoas não conseguem, digamos, não valorizam, porque entendem que se trata de um esquecimento, de uma situação pontual, e, portanto, não há nada, digamos, de estranho a ocorrer ali. Trata-se de uma situação ocasional. Mas, face à gravidade, face até a algumas situações de crise que o sujeito vá vivendo e que vá havendo um agravamento de sintomas, as pessoas começam a alarmar. Mas, e esta falta, digamos, de sinalização, também se deve a alguma despreparação da sociedade em geral para esta doença. Portanto, há pouco conhecimento neste sentido. As pessoas não têm, não usam formas de informação, muitas vezes até, algumas delas até podem estar acessíveis, mas não procuram muito este tipo de informação no sentido de aprender a sinalizar, a estar alerta para estas doenças.
São sinais que Isabela e Ruth, mãe e filha, conhecem bem. São respectivamente cuidadora e co-cuidadora. Isabela executa a tarefa de cuidadora, já lá vão 19 anos.
Sinto-me desgastada, acho que não estava preparada para tal. Fui-me preparando à força, porque se eu tivesse conhecimento de como estou, os conhecimentos que eu tenho agora de boa adquirindo, se os tivesse alguém que me tivesse informado, olha isto, olha aquilo, eu não teria dado tanta cabeçada.
Deu muitas?
Ah, claro que se dá. A gente primeiro que chega lá, vai à força. É preciso saber dar as voltas. E ninguém nasce ensinado na vida. A gente tem que ter alguém que nos ensina, ou então vai aprender por conta própria. A verdade é uma. Eu estou cansada, mas estou feliz. Porque eu sei que eu fiz o melhor que pude. Não sei se foi o mais certo, mas foi o melhor que sabia, o melhor que pude. E continuo a fazer.
Cuidou primeiro da mãe, depois da sogra, duas experiências diferentes.
As duas demências foram muito diferentes uma da outra, porque o Alzheimer, ela foi perdendo a noção da realidade, foi perdendo o reconhecimento, mas de vez em quando havia reflexos e voltava à realidade e logo à frente ia perdendo. E cada vez os espaços de estar ativa no nosso mundo real, entre aspas, foram cada vez sendo os espaços mais maiores e menos de realidade. Ao contrário. Ela foi perdendo, os espaços cada vez foram sendo maiores. Na minha avó, nesta demência é diferente. Ela foi e não foi retomando. Assim como todas as atividades, uns que ditas normais que fazemos, ela foi perdendo-as, mas depois de as perder, não reiniciava. Foi perdendo tudo lentamente.
Isabela era costureira, mas teve de deixar a atividade.
Deixei de ganhar o meu pão e deixei de ter o meu lazer.
E privacidade.
Porque se eu lhe disserem que eu passo anos, que apenas venho à cidade, ou porque vou ao médico, ou porque venho tratar de compras que são precisas para a casa, e não sei o que é sair de casa. Você não acredita, pois não? Pois é verdade.
A mãe de Isabel tinha um cancro e depois desenvolveu também uma demência. Acabou por falecer há já 10 anos. Passados cerca de 5, 6 anos, foi a sogra a necessitar dos cuidados de Isabel e também da filha, Ruth. A sogra de Isabel, a avó de Ruth, está completamente dependente das cuidadoras para tudo.
Ela, na dependente, está completamente, até para dar um... Se tossir, para se virar. Ela não se vira.
Ela não vira.
Ela não se vira.
Não se move. Deixa aqui.
Ela, se tiver uma tosse, tem-se que ir a correr ver, porque é uma fase que ela está agora.
Que não esgana.
Já entolse com o próprio ar, porque os músculos, que é uma coisa que a gente já aprendeu, já estão a começar a atrofiar. O primeiro sinal começa na tosse, começou há uns meses atrás, cada vez foi sendo mais forte, vai o ar e com a comida ali o músculo não deglute como quando deve ser, e agora está na fase de começar a vomitar porque já não consegue engolir. Uhum. Ela é completamente dependente para tudo. Só não é para abrir os olhos.
As aprendizagens vieram com a necessidade. Não houve quem as ajudasse, quem as formasse, quem as capacitasse. Eis uma lacuna que apontam.
Sabe, havia de haver uma formação...
Haviam de ter de o Estado favorecer a terem um papel mais interventivo, assim como fazem para ver que a pessoa tem 65 anos ou o que seja, essas coisas fazem, saber se a pessoa está, porque tem as consultas médicas, sabe no estado que está, saber indicar as pessoas para pessoas que nos informem. Que nos informem. Depois vai quem quer, mas que a informação seja dada.
Raquel Martins, psicopedagoga da Casa de Saúde de São João de Deus, ajudou-nos a compreender melhor a importância e também os desabafos dos cuidadores de pessoas com demência, no caso aqui, Maria, Isabel e Ruth. Face a esta exigência de estar sempre presente junto do doente, altera-se a vida e também a rotina das famílias de formas muito distintas. Há quem deixe de trabalhar, há quem passe a fazê-lo de forma condicionada. São novos papéis e novas responsabilidades que surgem. Um trabalho intenso e desgastante, mas igualmente importante. Isto porque, caso falte o cuidador, os doentes ficam desamparados.